tendo sido aprovada à urgência, e recordo que foi entregue por todos uma proposta de substituição integral deste projeto de resolução, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para a apresentação do diploma.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo, não é novidade para ninguém que os transportes marítimos, não só, mas também os aéreos e os terrestres, são fundamentais para que se crie na região um modelo de desenvolvimento que possa dinamizar ou assente no comércio interno. É sabido também, ainda sem grande pormenor, porque o Plano Integrado de Transportes foi apenas ontem distribuído, mas que alguma coisa vai acontecer em termos das alterações aos transportes marítimos, aéreos e terrestres. E no que concerne aos transportes, todos sabemos que esse tem sido um dos grandes problemas para o desenvolvimento da nossa região, designadamente, enfim, quer em termos das frequências, quer em termos das tarifas que são praticadas. Aquilo que se pretende é que o investimento que foi feito pela região possa servir como um fator potenciador do comércio interno, designadamente e para já em termos do Grupo Central. E por isso aquilo que nós estamos aqui a propor, tem a ver designadamente com a questão das frequências, isto é, para que não haja redução nas frequências, mas também para que as tarifas possam ter uma diminuição, de modo a que não sirvam de constrangimento à circulação, quer de pessoas, quer sobretudo de mercadorias, para que se potencie o comércio interno entre as cinco ilhas do Grupo Central, porque quando falamos nas cinco ilhas do Grupo Central, estamos a falar num mercado de cerca de 100 mil pessoas. E, portanto, aquilo que se pretende é, efetivamente, que o tarifário e as frequências sejam adequadas a este desígnio que todos pretendemos, que é a dinamização do comércio interno e, para já, apontado para as ilhas do Grupo Central. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições para participarem no debate. Não havendo, vamos então votar este projeto de resolução. O Sr. Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Em primeiro lugar, ou as primeiras palavras para o reconhecimento da importância destes novos navios, pela qualidade, pelo conforto e aqui com uma missão particular, que é a dignidade que trarão ou que irão trazer ao transporte de doentes nestas ilhas. E isso era há muito esperado e ainda bem que estamos em vias de o conseguir com a entrada destes novos navios, em que a qualidade é substancialmente diferente. Depois já aqui houve uma grande confusão gerada nos últimos tempos pelos órgãos de comunicação social no que diz respeito a uns possíveis aumentos do tarifário, dos bilhetes na circulação aqui entre estas ilhas, principalmente do Triângulo. E, portanto, isso já está amplamente esclarecido, anunciado pelo Secretário Regional da Tutela, que anunciou taxativamente que não existiriam aumentos aumentos neste transporte. Aliás, inclusivamente, isto no âmbito da apresentação do Plano Integrado de Transportes, inclusivamente inclusivamente anunciando um passo a 22 dias que é excepcional para quem utiliza este meio de transporte todos os dias para o seu trabalho. E, portanto, essas são as verdadeiras, ou incremento de algumas vantagens com a introdução destes novos barcos. E aqui também, o transporte de viaturas, como apresenta no projeto de resolução do PCP, o transporte de viaturas, de uma forma regular, foi exatamente nesse sentido que os barcos foram construídos. Aliás, é para isso mesmo, também, para garantir esse transporte regular de viaturas. Agora, há aqui algo que deve ser trabalhado, e é isso que o Governo está a fazer, no âmbito do Plano Integrado de Transportes, para garantir uma tarifa que seja competitiva e atrativa. Mas para isso também é necessário, e é isso que está a ser feito, uma articulação com os parceiros privados que já desenvolvem esse tipo de serviço. E, portanto, como não podia deixar de ser. E nesse sentido, não trazendo nada de novo, mas sendo preocupações que também partilhamos, votaremos a favor desta proposta de resolução.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não há mais inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, as Ilhas do Grupo Central não devem continuar a ser esquecidas pelo Governo Regional. Mais uma vez reforço a ideia de que é neste grupo que existe um fluxo de passageiros e tráfego comercial com viagens regulares e diárias durante todo o ano. O famoso triângulo não tem passado um conceito muito apercoado, mas que não tem tido resultados concretos, nem o retorno financeiro desejado. No Grupo Central da Região Autónoma dos Açores, é preciso lembrar que existem dois triângulos, São Jorge Pico e Faial e São Jorge Terceira Graciosa. Estes investimentos realizados pelo Governo Regional, nomeadamente a aquisição das embarcações Mestre Simão e Gilberto Mariano, embora até à data continuem apenas em exposição no Terminal de Cruzeiros da Horta, e que se espera que comecem a navegar em pouco tempo para que não continuemos a viajar nos velhinhos cruzeiros, vão de encontro aos desejos da população das ilhas do Grupo Central, que definha à espera que o Governo Regional mude as políticas de transporte e, neste caso, de transporte marítimo, para que consigamos ter um desenvolvimento harmónico na região autónoma dos Açores. O que se espera com estes investimentos em embarcações, com o Plano Integrado de Transportes, é que assegurem e mantenham, ou melhorem, as ligações em vigor e que as tarifas de passageiros não sofram um acréscimo de custos para o utilizador, que tornem estas ligações pouco atrativas para residentes e visitantes. É urgente que definam as ligações marítimas, a sua regularidade, as tarifas correspondentes e o início da entrada em serviço das novas embarcações, porque estes dois triângulos das ilhas do Grupo Central já estão à espera há 17 anos por transportes marítimos de passageiros fiáveis, regulares e com tarifas acessíveis que permitam aumentar a coesão territorial e permita dinamizar a economia local que atrofia dia a dia. No entanto, temos a registar que o Sr. Deputado Aníbal Pires já fez uma alteração à sua proposta inicial, em que inicialmente tínhamos que deveriam ser as tarifas de tráfego de viaturas que permitiam a circulação diária que fossem substancialmente inferiores às atualmente praticadas no circuito turístico sazonal da Atlantic Online, para agora termos que sejam tendencialmente inferiores às atualmente praticadas.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sr. e Srs. Membros do Governo. O PCP não sabe o que é que quer, mas isso não era muito grave. Grave é o PS também não saber o que é que quer. Porque eu relembro que na passada sessão legislativa, o PSD apresentou nesta Câmara, um projeto de resolução com um pedido de urgência no sentido de que fossem mantidas com os novos navios as mesmas ligações que atualmente são asseguradas pelos navios Cruzeiro e Expresso do Triângulo. O argumento do Partido Comunista, através do Sr. Deputado Aníbal Pires, foi: isso é pouco. Manter aquilo que se tem é pouco. Aliás, por que não querer mais? Portanto, vamos baixar isso à Comissão, de modo a que possa ser analisado se de facto melhor não seria um pouco mais. Pronto, e nós até concordámos, se calhar o Partido Comunista tem aí alguma ideia luminosa que permita que as ligações entre o Feial e o Pico aumentem de 5 para mais no período de inverno e de 8 para mais no período de verão. Quando não é a nossa estupefação, quando nós hoje vemos um projeto de resolução do Partido Comunista a dizer que, afinal, é urgente debater nesta casa aquilo que não era urgente debater há 3 semanas atrás, quando o teor do projeto de resolução, numa das suas componentes, é rigorosamente igual. Pronto. Fico a argumentar relativamente àquilo que disse no princípio, que o PCP não sabe o que é que quer. Ou pelo menos parece não saber o que é que quer. Mas mais grave do que isso é o Partido Socialista também não saber o que é que quer. Porque, juntando os mesmos argumentos que eu utilizei há pouco, os vossos foram em tudo semelhantes. Temos um plano integrado de transportes e manter pode até não ser o razoável, pode até ser necessário, pode ser possível aumentar. Hoje, já esses argumentos não valem, já hoje é possível discutir aqui o projeto de resolução do PCP em tudo idêntico ao do PSD relativamente à manutenção das ligações atuais asseguradas pelos navios cruzeiros. Mas ainda mais grave do que o PCP não saber o que é que quer, ainda mais grave do que o PS não saber o que é que quer, é nós constatarmos que o governo regional também anda completamente às aranhas. Se não, vejamos. Os navios chegaram, o primeiro chegou em novembro. Eu tive a oportunidade de estar na sessão de partir a garrafa contra o casco do mestre Simão. Tive essa oportunidade e tive a oportunidade de visitar o navio. Já passaram 4 meses. O argumento é de que se estão a tratar das certificações. É legítimo. Pese embora, haja especialistas que dizem que 4 meses é tempo demais. Mas é legítimo. É razoável. Vamos dizer que é razoável. Depois chegou outro navio. Recentemente é dito que os navios vão começar a operar em março. Nós já estamos no dia 12 de março. O mês de março termina daqui a pouco mais de 17, 15 dias, meio mês. Vamos aligeirar. Daqui a meio mês acaba o mês de março. E nós não sabemos hoje, por isso é que eu digo que o Governo Regional anda às aranhas, nós não sabemos qual é o tarifário, nós não sabemos quais são as ligações e nós não sabemos quanto é que custa transportar uma viatura em barcos e em navios que estão parados no porto há 4 meses. Essa é a realidade. Ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues, e são os factos, são os factos, e são os factos, e são os factos. Mas tudo agora é apresentado às pinguinhas. Eu não vou pedir ao Sr. Deputado Lúcio Rodrigues o mesmo sorriso que pedi à Sra. Deputada Marta Couto na intervenção anterior, mas ia-lhe pedir pelo menos que me deixasse terminar a intervenção. E a intervenção, eu vou terminar a dizer o seguinte: não é razoável que, com navios que já estão cá há 4 meses, que vão iniciar a operação, segundo a informação do próprio Governo Regional ou da Atlantic Line, daqui a 15 dias, nós não saibamos o que é que eles vão fazer. Quantas ligações é que vão ter? A que horas é que vão partir? A que horas é que vão chegar? E, para além do mais, agora assistimos a uma coisa quase surreal, que é O senhor secretário regional vai apresentar o PIT por todas as ilhas. O Plano Integrado de Transportes. Ou, na versão do PSD, a prova da incompetência dos transportes deste governo. E, por cada apresentação que faz, faz um novo anúncio. Faz um novo anúncio e diz que o navio vai também operar entre a Calheta de São Jorge e Angra do Heroísmo. Já adivinhamos que, quando for à Graciosa, vai anunciar a ligação entre Angra do Heroísmo e Santa Cruz da Graciosa. E depois, quando voltar a São Jorge, vai dizer que, afinal, o navio faz Santa Cruz da Graciosa, Velas ou Calheta. Ó senhores deputados e senhores membros do Governo e senhora Presidente. Praia da Graciosa, Praia da Graciosa, Praia da Graciosa, Praia da Graciosa. Permita-me que vos possa dizer que já corri todos os portos em navio, todos os portos dos Açores. É navio, é navio. E pior do que isso, é que de anúncio em anúncio, este governo em anúncios é farto. Em concretizações, os navios continuam parados no Porto da Horta. Uma coisa nós temos que nos entender. Se antes aquilo que nós dizíamos que era urgente, para Vossas Excelências, não era urgente, se antes aquilo que nós dizíamos que era para manter, Vossas Excelências diziam, não, não, até pode ser melhorado e aumentado, hoje verificou-se que os senhores não sabem para que lado fica o Norte. A conclusão que o PSD fica, tem, é que o Governo Regional, de anúncio em anúncio, não sabe não só onde é que fica o Norte, nem sabe onde é que fica o Sul, nem sabe onde é que fica o Oeste, nem sabe onde é que fica o Oeste. Era preciso que, de uma vez por todas, este Governo dissesse o que é que quer fazer. Não é com o Plano Integrado de Transportes, que aquilo nunca vai sair do papel. A gente nem chega para aí. É o que é que quer fazer com dois navios que estão parados há 4 meses no Porto da Horta. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, permita-me, Sr. Deputado Aníbal Pires, que lhe diga que, a partir deste momento, eu também lhe posso chamar General Pirro. Porque o senhor, General Pirro, e vou-lhe explicar porquê, porque o senhor prepara-se para alcançar uma vitória com a aprovação desta sua iniciativa, e a batalha custou-lhe o seguinte, o senhor entrou cheio de peito nesta batalha, com exércitos, com bandeiras defraudadas, e o senhor apresentou as suas condições. E sejam, substancialmente, eu vou ler tudo, o ponto número 3, recomendar ao Governo Regional que a tarifa que incide sobre o tráfego de passageiros não sofra qualquer agravamento e que as tarifas a aplicar ao tráfego de viaturas permitam circulação diária e sejam, substancialmente, inferiores às atualmente praticadas no circuito turístico sazonal da Atlantic Line. É uma entrada derrompante. Mas veja bem, no meio do caminho... Alguém lhe terá dito, bom, isto assim é demais, isto assim, Senhor Deputado, é demais. Vamos começar a negociar isto e vamos começar a cortar aqui a palavrinha substancialmente. E poderia ficar, permitam a circulação diária e sejam inferiores às atualmente praticadas ao circuito turístico. Bom, também não foi o suficiente, Sr. Deputado. Não bastou a palavrinha substancialmente e a palavrinha substancialmente, qual comissão de redação, transformou-se. Transformou-se na palavra tendencialmente. Ó Sr. Deputado, deputado, no meu dicionário, tendencialmente pode ser que os preços subam. Ou seja, pode ser que os preços subam. Pode existir uma tendência nesse sentido que pode não acontecer, Sr. Deputado. E, portanto, por isso é que eu, Sr. Deputado, abusando... Sr. Deputado, ouça-me. Eu já sei que a minha opinião não conta muito para si. Mas deixe-me terminar e deixe-me dizer o seguinte. Por isso é que eu começo esta iniciativa por lhe dizer que Vossa Excelência está aqui a alcançar uma vitória de Pirro. Uma vitória de Pirro. Porque esta vitória se transformou. É uma vitória com perdas muito grandes. Sabe qual é? É uma perda da coerência e é uma perda em relação aos resultados finais que o Sr. Deputado queria alcançar, que com estas alterações são substancialmente diferentes. E depois, também não posso concordar com o ponto número 1. E não posso concordar porque dá azar, Sr. Deputado. Dá azar. É que estas coisas dos navios, o Sr. está aqui a festejar o início da operação dos novos navios, quando ele ainda não se iniciou. E isto é como desejar as felicidades a alguém que vai fazer anos, mas ainda não fez. E por isso, dá azar e eu não o posso acompanhar nesta perspectiva. Terceiro ponto, e termino por aqui, Sr. Deputado, que é em relação à explicação económica para isto. Em relação à explicação económica para esta iniciativa, para, eu imagino o Sr. Deputado Luís Duarte Machado a ler isto e a votar a favor. E a votar a favor depois de ter escrito aquele artigo de opinião, a explicação económica para sustentar isto. A sustentabilidade financeira dos novos nativos deve ser obtida através dos benefícios indiretos da dinamização das atividades económicas e não através da imposição de tarifas e que acabem por se tornar um obstáculo à sua utilização. Ponto final, assunto arrumado, estudo feito. E, portanto, meus senhores, é evidente o que é que eu faço em relação à votação deste projeto de resolução. É evidente, não posso acompanhar Vossa Excelência nesta votação, porque os motivos enunciados penso que justificam a minha não aprovação desta sua iniciativa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu, relativamente à intervenção do deputado Paulo Estevão, não é porque não considere a opinião do deputado Paulo Estevão, julgo é que o Sr. Deputado Paulo Estevão procurou... Enfim, trazer aqui um momento de humor, e eu até gostei, sinceramente, até gostei, foi de facto. O senhor tem de facto essa característica inata de ser um humorista. Depois outras qualidades, enfim, talvez não reconheça tanto. Há aqui uma questão que importa... Que fique clara e que tem a ver com o seguinte. É evidente que houve uma proposta de substituição porque houve um entendimento entre a representação parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do Partido Socialista para que isso acontecesse. Agora, eu não estou a ouvir os vossos apartes. Pergunto uma coisa. PSD, nunca aconteceu isso. PPM, nunca aconteceu isso. CDS, nunca aconteceu isso. Ai, aconteceu. Bloco de Esquerda, nunca aconteceu isso. Mas há aqui algum procedimento que não seja normal e que não decorra do trabalho parlamentar. A pergunta é esta. Há aqui algum procedimento que não seja normal? Há algum partido aqui nesta Câmara que não tenha seguido este procedimento relativamente a, enfim, às suas iniciativas. Esta questão é pergunta e, se quiserem responder, há algum partido que não tenha seguido este procedimento? Qual, há alguma novidade aqui? Há alguma novidade? Ah, pensei que havia aqui alguma novidade. Até o Sr. Deputado Paulo Estevão, que no meio das suas sessões humorísticas, de vez em quando, gosta, enfim, até faz trabalho, o trabalho para que foi eleito pelo povo dos Açores, nos intervalos dos seus números humorísticos, também faz isso, Sr. Deputado. Já fez isso e fez muito bem, Sr. Deputado. Assim como todos os outros. Porque aqui, o que é que vai resultar daqui? O que é que vai resultar daqui? O que vai resultar daqui? Vai, Sr. Deputado. Isso é o que o senhor diz, mas o que vai resultar daqui é que vai haver, vai haver redução de tarifas. Se o senhor depois lhe quiser dar, ou se lhe quiser, se o senhor lhe quiser depois adjetivar se é substantivo ou se é menos substantivo, isso é outra questão. Agora, o que decorre aqui é isto. Relativamente à intervenção do deputado Jorge Macedo, queria-lhe recordar aqui o seguinte. Queria-lhe recordar o seguinte, Sr. Deputado Jorge Macedo. Quando foi da discussão do projeto de resolução do PSD que baixou à Comissão, o PCP disse o seguinte, relativamente a isso, que mais importante que essa questão era o tarifário. E o PCP disse-o numa outra altura também. Na sessão de perguntas promovida no plenário passado pela representação parlamentar do PPM, uma das perguntas que foi feita ao Secretário Regional do Turismo e Transportes pela representação parlamentar do PCP incidiu sobre o quê, Sr. Deputado? Sobre o tarifário. Porque o tarifário é importante. Porque se mantemos um tarifário elevado, este investimento que foi feito pela região não serve, Sr. Deputado. Não serve. Porque vai continuar a ser um garrote à livre circulação, à mobilidade dos cidadãos e, sobretudo, ao comércio, que é aquilo que nos interessa. E, portanto, à tal região económica. E, portanto, Sr. Deputado, como vê, a preocupação não é só ao nível das frequências. E ela também aqui está refletida no projeto de resolução que o PCP aqui traz. Mas também aqui tem alguma diferença relativamente àquela que o PSD apresenta. O PSD apresentou linearmente isto, a redução, ou melhor, manter as frequências. O PCP diz isso, mas dá aqui uma outra margem de maleabilidade para que essas frequências se mantenham, com a possibilidade de utilização de outras embarcações que estão na região. E é isso que o PSD se esqueceu. É que o PSD esqueceu-se disso. Portanto, Sr. Deputado Jorge Macedo, há de facto aqui que separar aqui algumas coisas. Este projeto de resolução não é igual ao do PSD. Mas, mesmo naquilo em que tem alguma semelhança, é substantivamente diferente. Porque, sim senhor, é para manter as frequências, mas dá maleabilidade para a utilização de outras embarcações, coisa que o PSD não fez. Agora, independentemente das questões e do argumentário que já foi aqui utilizado, aquilo que importa aos cidadãos, aquilo que importa ao povo dos Açores, principalmente, e neste momento, aos habitantes, aos residentes no Grupo Central, aos cidadãos e aos empresários do Grupo Central, é a garantia, a partir de hoje, que o tarifário vai ser tendencialmente mais barato do que aquele que é praticado. Isso é a garantia que nós saímos daqui. E mais, Sr. Deputado Jorge Macedo, mais... E hoje é esta Câmara que o vai decidir. Não é o Secretário-Geral dos Transportes e Turismo, porque o vai dizer amanhã. É esta Câmara que o diz. E não é o secretário, amanhã não anunciou avulsos. Já percebeu, Sr. Deputado? Já percebeu qual é o alcance? Já percebeu? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros de Governo, eu confesso que uma parte deste debate pareceu-me aqui um debate um bocado surrealista e eu tenho que devo-vos dizer, para ver se nós também nos entendemos todos sobre a forma de abordar estas matérias e estas questões.
Ah, diga como é que é para a gente fazer.
Quando se diz que quando se concorda, é porque se concorda. Quando se discorda, é porque se discorda. Quando se procura consensos, é porque se está aqui a ceder. Quando se defende uma posição, é porque está a ser intransigente. Ontem, esta maioria e este governo foi acusado de arrogância, de ditadura, de imposição da vontade. Quando se tenta encontrar consensos a bem dos Açores e dos açorianos, fazendo com que os textos sejam execuíveis, sejam a favor da região, que defenda posições consensuais, buscando aquilo que nos une e tentando encontrar uma solução, diz e critica-se com a mesma intensidade que se criticava exatamente o contrário. É isto que eu sinceramente não consigo perceber, porque a substância de que está aqui em análise e uma recomendação que gostaria de dizer que o Governo acompanha e concorda e apoia e se for aprovado aplicará, porque estamos a falar de uma recomendação, é que primeiro não existe a redução da oferta de transporte marítimo entre as ilhas de Faial, Pique e São Jorge. Segundo, que a tarifa que incida sobre o tráfego de passageiros não sofra agravamentos e que as tarifas a aplicar no tráfego de viaturas sejam tendencialmente inferiores às atualmente praticadas. É isto que estamos a falar. É, sem dúvida, uma boa notícia para os açorianos. É, sem dúvida, um aspecto que devia unir todos nesta casa, ao contrário de estar aqui, por vezes, em tom menos apropriado, a tentar fazer questões que não são para aqui chamadas.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo e membros do Governo. Bom, ao Sr. Vice-Presidente, a questão não está do lado do Partido Socialista, está a haver mal a coisa. Não está do lado do Governo, que está a fazer o seu papel negocial e bem como deve fazer. A crítica não é para ali nem para si. A crítica é ali para o seu apêndice, para o seu deputado do Partido Comunista. Ao seu deputado do Partido Comunista Português, eleito nas listas da CDU. Senhor deputado, o senhor deputado está-me a ameaçar?
Senhores deputados, não entrem em diálogo. Senhor deputado Artur Lima, faça o favor de continuar a sua intervenção.
O deputado está-me a ameaçar.
Senhores deputados, não entrem em diálogo, peço. Senhor deputado Artur Lima, faça o favor
obrigado,
de continuar.
Senhora Presidente, pese embora a ameaça de que fui vítima, que registro. Senhor deputado Aníbal Pires, a crítica é obviamente para si. E a crítica é para si porque vai contra os seus princípios. Porque vai contra os princípios do Partido Comunista Português. Porque os senhores são contra, por exemplo, o senhor acha muito mal que o Serviço Regional de Saúde seja tendencialmente gratuito, mas acha bem que os transportes sejam tendencialmente mais baratos. É isso que o senhor tem que explicar. mas o tendencialmente está muito bem aplicado. Por exemplo, no caso, é tendencialmente mais barato as passagens e as tarifas. Está correto. Isto está previsto no PIR, no PIT. Porque vamos ver agora a nova viagem que o Sr. Secretário anunciou em São Jorge, ou na Terceira, já não sei onde, que vem do Porto das Pipas para a Calheta. É simples, porque como não há ro-ro, vem o passageiro para a Calheta, a preços mais baratos, e depois manda o carro para as Velas, e depois apanha um táxi da Calheta para as Velas para vir buscar o carro. Isto é que é o plano integrado de transportes. Os senhores é que não estão a ver o alcance disso tudo. E por isso é que é tendencialmente mais barato, porque para a Calheta não pode levar carro, vai só passageiro. O carro depois vai no navio grande para as Velas, e depois a família vai de autocarro e vai de táxi buscar o carrinho às Velas. E portanto é o plano integrado de transportes do Partido Socialista. E depois é preciso ver que os navios estão há quatro meses em exposição ali, no Porto da Horta, nem no Catar. Nem o Sultão do Brunei se dá esse luxo de comprar um carrinho e pôr 4 meses sem andar. Pelo menos dá uma voltinha, pode-se fartar logo a seguir, mas dá uma voltinha. Não incomoda, Sr. Deputado Francisco César. E fui o primeiro nesta casa a elogiar quando os barcos chegaram, como o senhor bem se lembra, no plano de orçamento. Aqui nesta casa. E, portanto, o que eu estou a fazer, os senhores ponham os barcos a navegar. O que é que é isso que lá estão? Porque daqui a dias vai ser outra rampa ro-ro que vai servir de atraso aos barcos. E, portanto, esta proposta do Partido Comunista foi substancialmente alterada por parte do Partido Comunista. E nós concordamos com substancialmente, mas também percebemos que o Sr. Deputado Aníbal Pires tem um problema com o significado substancial. Porque se assim não fosse, tinha percebido que era uma alteração substancial a uma iniciativa legislativa. E não percebeu, e fez a confusão, e por isso teve o comportamento que teve naquilo que se passou ontem nesta casa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores membros, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para tentar esclarecer aqui algumas dúvidas que foram levantadas. O projeto de resolução apresentado pelo PSD deixa a Comissão há um mês atrás, pelo simples facto, além de ser muito menos abrangente que este apresentado pelo PCP, pelo simples facto de, entretanto, foi apresentado um plano integrado de transportes e que esclareceu todos os assuntos. Além disso, Sr. Deputado, não faz qualquer sentido discutir, não é rindo que os senhores vão esclarecer o assunto, aliás, típico do Sr. Deputado Duarte Freitas, é só rindo, esclareça, venha a debate, Sr. Deputado Jorge Macedo, não é com este projeto de resolução, com urgência, que se resolve nada disto, sabe porquê? Isto está esclarecido nas obrigações de serviço público. Aquilo que o PSD aqui questiona está nas obrigações de serviço público em vigor. Não há alteração das ligações. Não há alteração das ligações. Há necessidade. Sabe porquê que desce? Não é por causa do petróleo. Sabe porquê que desce? Sabe porquê? Porque estava na chegada de um plano integrado de transportes, para aí sim discutir tudo de forma integrada. E é por isso que não faz qualquer sentido. Passado este tempo e a apresentação do plano integrado de transportes, aí sim entramos em matéria suficiente para poder discutir isto e esta proposta aqui apresentada, este projeto de resolução apresentado pelo PCP, e que esclarece, ou como melhor, que evidencia aquilo que já foi apresentado recentemente pelo Secretário Regional na apresentação do Plano Integrado de Transportes. Em relação à retirada da referência aos preços da Atlantic Line, meus senhores, estamos a falar de duas empresas que estão a entrar em breve em processo de fusão e, portanto, há uma harmonização de preços, obviamente, claro. E, portanto, isso está fora de questão.
Outra questão em relação à oferta. A oferta no transporte aumenta, mesmo com as obrigações de serviço público atuais. Aumenta o número de lugares, aumenta a oferta na mercadoria, aumenta a oferta no transporte de viaturas. Portanto, também aí estamos esclarecidos. E termino dizendo que se não há barcos novos, está tudo mal. Se há barcos novos, continua tudo mal. Se falta a certificação, nada vos importa. Senhor Deputado, o que importa é que vão realmente entrar em serviço quando tiverem todas as condições e são os açorianos que vão ficar bem servidos. Mesmo que isso incomode muitos partidos da oposição. E termino dizendo que esta é uma prova de inteligência nos transportes, depois de conquistar meios e infraestruturas, porque prova de incompetência nos transportes tivemos uma ampla manifestação no passado pelo PSD. E isso bastou.
Este pit dá.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhoras e Srs. Deputados,
Deputado Jorge Macedo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, a pergunta legítima nesta fase do debate é a seguinte: Vossa Excelência ainda consegue acreditar numa única palavra daquilo que vos é dito, que lhe é dito, combinado, articulado, negociado com o Partido Socialista em matéria de transportes? A história reza 5 ou 6 exemplos que aconselhariam Vossa Excelência a não embarcar em cantigas sopradas, negociadas, articuladas com o Partido Socialista e com o Governo. O Sr. Deputado sabe bem que se encomendaram navios que nunca chegaram. Gastaram-se 130 milhões em navios e continuamos com navios velhos. Inauguramos há 4 meses 2 navios. Continuam parados. Anunciaram as portas do mar, é Angra do Heroísmo, e agora vão fazer um hub na Praia da Vitória. Vão ter 2 navios cruzeiro, que são os cruzeiros das ilhas e do canal, que quando se lhes pergunta o que é que vão fazer com eles, toda a gente encolhe os ombros, inclusive a Transmassor e a Atlantic Line. E agora encomendaram 2 navios de 115 metros, que vão dar 25 nós e que terão, segundo as contas feitas por alguém que sabe fazer bem essas contas, 2,5% de ocupação. Sr. Deputado Aníbal Pires, quando quiser fazer alguma articulação, negociação, outra coisa terminada em ão, com o Partido Socialista, é bom que talvez possa conversar com uma pessoa que sabe na bancada do Partido Socialista. Porque aquilo que Vossa Excelência fez ao tirar o substancialmente para introduzir o tendencialmente revela uma coisa: é que ainda deve ser dos poucos açorianos que em matéria de transportes acredita naquilo que o Governo e que o Partido Socialista diz. Senhor Vice-Presidente, quando o Senhor Vice-Presidente diz que se concorda é porque concorda, se discorda é porque se discorda, era importante que a concordância e a discordância sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo conteúdo, com um intervalo de 3 semanas, fosse a mesma. A concordância, caso fosse concordância há 3 semanas atrás, ou a discordância, quase fosse a discordância há 3 semanas atrás. É porque há 3 semanas atrás, Tivemos a discutir rigorosamente a mesma coisa nesta casa e vossas excelências disseram que não era urgente discutir. O Governo e o Partido Socialista disseram que não era urgente discutir. Hoje estamos, e bem, a discutir nesta casa o projeto de resolução do Partido Comunista. O PSD, naturalmente, até porque boa parte, 50% do projeto de resolução do PCP é semelhante àquilo que o PSD apresentou há 3 semanas atrás, vai votar favoravelmente esse projeto de resolução. Mas o importante era que nós todos hoje conseguíssemos perceber o que é que o Governo e o Partido Socialista querem relativamente ao transporte marítimo de passageiros no Triângulo e no Grupo Central, e a conclusão que se chega, provada à exaustão, é de que não sabem o que é que vão fazer, não sabem aquilo que querem e não sabem uma coisa tão simples, que é quanto é que vai custar uma tarifa para colocar uma viatura para transportar, por exemplo, entre a Horta e a Madalena do Pico. Essa questão não foi explicada, não foi dita neste debate. E era importante que, de uma vez por todas, se pudesse saber o que é que vai ser, qual é o tarifário que vai ser praticado no Triângulo. Eu termino referindo que o transporte ferry, o transporte ferry no Triângulo foi, em 2008, proposto pelo Partido Social Democrata, ao qual nós apelidamos uma ponte marítima. Ainda bem que neste momento existem 2 navios ferry para concretizar essa ponte marítima. Mas era muito importante que nós pudéssemos estar tranquilos, os açorianos tranquilos, os habitantes do Triângulo tranquilos, sabendo que Vossas Excelências sabem o que é que querem fazer. Faltam 15 dias para começar uma operação e Vossas Excelências não sabem o que é que querem fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rogério Veiros.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Srs. Membros do Governo. Antes de mais, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Jorge Macedo que, como deputado, mas também, sobretudo, como cidadão que ando por estas ilhas, tenho assistido a muitas conversas e participado em muitas conversas com muitos jorgenses, com muitos picarotos, com muitos feialenses, que estão extremamente satisfeitos com a evolução que este Governo tem implementado nas ligações interilhas. E esta é uma evolução muito grande e sem precedentes. E hoje encontramos empresas de São Jorge que investem no Pico, empresas do Pico que investem em São Jorge, e encontramos uma economia mais interligada, graças a uma política de transportes que tem aproximado estas ilhas do Triângulo e se está cada vez mais a aproximar toda esta economia. É um processo sem precedentes na história dos Açores. Mas gostaria também aqui de dizer que o anúncio que o seu secretário fez da ligação... O anúncio que o seu secretário fez da ligação entre a Calheta e Angra é um anúncio de grande alcance para os Açores e para o Grupo Central. E gostaria aqui de dizer que nós fomos durante muitos anos criticados por não estarmos a fomentar essa operação. Primeiro, porque não havia porto, desde sempre, na Calheta. O Governo do Partido Socialista fez o porto, depois faltaram os barcos, que perderam a certificação na altura em que a Transmaçor era gerida por privados. Depois criticavam-nos porque tínhamos porto, construímos a gar marítima, mas não tínhamos barcos. E agora que temos porto, que temos gar e que temos barcos, vamos iniciar desde já a operação e também somos criticados por isso. E criticados conforme acabou de criticar e ridicularizar, de certa forma, aqui o seu deputado Artur Lima, a forma como falou da decisão do seu secretário.
Ó Sr. Deputado Artur Lima, sabe que esta ligação marítima entre Calheta e Angra é uma grande aspiração dos jorgenses, dos calhetenses em particular, e de muitos angrenses com quem eu falo. E é um assunto de extrema importância para esta população. E por isso, Sr. Deputado, aquilo que as pessoas desejam é muito importante, porque isso irá permitir também uma maior ligação económica entre São Jorge e a Ilha Terceira, nomeadamente Angra, que é uma cidade de referência para muitos dos jorgenses, por razões históricas, por razões culturais e por razões económicas. A forma como Vossa Excelência abordou esta ligação, brincando com o assunto, é brincar com a ambição de muitos jorgenses e de muitos terceirenses e com as aspirações do povo. O senhor não deve brincar. Respeito, Vossa Excelência, todas as pessoas e a ambição das pessoas.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Artur Lima, quero-lhe agradecer, ao Sr. Deputado Artur Lima, queria-lhe fazer um agradecimento, não se importa? Ok. Queria-lhe agradecer a sua preocupação e, digamos, sim senhor, e o papel, digamos, de zelador pelos bons princípios do PCP. Agradeço-lhe que, quando eu me desviar, digamos, dos princípios do PCP, Vossa Excelência assuma então o papel de zelador dos bons princípios do PCP. Mas gostava, para além deste agradecimento, gostava de lhe dizer ainda o seguinte, e já não é só para o deputado Artur Lima, mas é para toda a Câmara, é que o CDS-PP já nos habituou, e todos nós temos essa experiência, de que quando não tem argumentos relativamente ao objeto daquilo que se está a discutir, normalmente fundamenta o seu discurso em pilares que nada têm a ver com o objeto das iniciativas que se discutem, aliás, como aqui está aprovado. E depois socorre-se dos bordões populistas e demagógicos. Mas sempre lhe direi, Sr. Deputado Artur Lima, há aqui uma questão que é esta, Sr. Deputado. E isso, desta discussão, o que é importante é aquilo que vai ser decidido e o sinal que fica dado aos residentes nas ilhas do Grupo Central, aos empresários do Grupo Central, que querem, que desejam, que anseiam pela entrada em vigor desta operação, e que se lhe está aqui a dizer hoje que vão ter tarifas inferiores às que são praticadas. Isso é que é importante, independentemente de outros juízos que Vossa Excelência possa fazer e as preocupações que tenha sobre os princípios e, enfim, desolador dos princípios do PCP. Sr. Deputado Jorge Macedo, ou Sr. Deputado Jorge Macedo, eu acredito, tanto acredito na boa fé do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como acredito na boa fé do Grupo Parlamentar do PSD, do CDS, do PPM, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, não tenho razão nenhuma para não acreditar, mas Sr. Deputado...
O deputado do Bloco de Esquerda tem razões para não acreditar. É a diferença, Sr. Deputado.
Faça o favor de continuar, Sr. Deputado. Os apartes são regimentais.
Já estou habituado a ser interrompido.
Os apartes são regimentais. Faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Dá-me tempo para respirar.
São regimentais, Sra. Deputada. São regimentais. Faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Mas, Sr. Deputado Jorge Macedo, de qualquer forma, eu quero lhe responder para já com uma pergunta. Acredita ou não, Vossa Excelência, acredita ou não neste sistema parlamentar? É que, pelos vistos e por aquilo que eu depreendi da primeira parte da sua intervenção, é que não acredita. É que não acredita. E então, Sr. Deputado, eu queria lhe fazer outra pergunta. Se não acredita, o que é que Vossa Excelência aqui está a fazer? O que é que Vossa Excelência aqui está a fazer? Relativamente à outra parte da sua intervenção, relativamente à outra parte da sua intervenção, ela fugiu claramente do objeto de que nós estamos aqui à discussão. E como tal, vai-me perdoar, mas eu não vou tecer considerações sobre a outra parte, a grande parte da sua intervenção. Mas ao Sr. Deputado Jorge Macedo, há ainda mais uma ou duas perguntas que eu gostaria de lhe fazer. Vossa Excelência considera ou não importante manter as frequências? Vossa Excelência considera ou não que é necessário ou que é importante que haja uma redução do tarifário para as viaturas? É que eu ainda não percebi qual vai ser o sentido de voto do PSD. Ah, então, é, sabe, eu estou com um problema auditivo. Estou com um problema auditivo. É porque eu ainda não percebi. Somos dois. Já somos dois. Estou com um problema auditivo. É que eu ainda não percebi do discurso de Vossa Excelência, que está a fazer em nome da bancada do Partido Socialista, ainda não percebi muito bem. Do Partido Social Democrata, peço desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Portanto, eu ainda não percebi, porque de facto a confusão tem sido tão grande por parte das intervenções que Vossa Excelência tem feito, que eu ainda não consegui compreender de que lado é que está. Se está do lado do povo açoriano, se está do outro lado qualquer, se está desse lado apenas por estar. Porque é isso que me quer parecer, Sr. Deputado. É isso que me quer parecer. Mas deixei-lhe aqui um conjunto de perguntas as quais gostaria de ouvir resposta, desde logo à primeira. Se não acredita, o que é que aqui está a fazer? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Não, Sr. Deputado está alinhadíssimo. Senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente, por um esclarecimento muito breve ao Sr. Deputado Rogério Veiros. Olhe, trocas comerciais entre as ilhas, Sr. Deputado, o Terra Alta, o Espírito Santo, o Ponta Delgada, enfim. E se quiser, para eu não esclarecer, e para não pôr em dúvida, pergunto ao Sr. Deputado Domingos Cunha, calhetense de Gema, filho de um grande comerciante da Calheta, que ele explica-lhe bem como é que se faziam as trocas comerciais entre Angra do Heroísmo e a Calheta e as viagens marítimas entre Angra do Heroísmo e a Calheta. O Sr. Deputado Domingos Cunha depois vai-lhe explicar como é que se fazia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros, ou Sr. Membro do Governo. Chegada a esta altura do debate, eu também gostaria de dar algum contributo para, enfim, a avaliação sobre este projeto de resolução do Partido Comunista. É inegável, português, se o Sr. Deputado faz muita questão nisso, português. Este projeto de resolução do PCP para o Bloco de Esquerda é respeitável, seja pela sua generosidade, seja pelo elencamento das preocupações que aqui assume e que aqui levanta. E nós iremos votar favoravelmente este projeto de resolução porque, na realidade, não temos nenhuma razão para votar contra. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este projeto de resolução é verdadeiramente significativo no seu ponto 3, mas permitam-me que diga que o ponto 1 e o ponto 2 são absolutamente extraordinários. O Sr. Deputado perdoar-me-á, mas eu atrevi-me a dizer hilariantes. Porque reparem bem, este projeto de resolução recomenda que a Assembleia Legislativa dos Açores resolva o seguinte. Ponto 1. Considerar, não leu não, mas os açorianos e açorianas não leram e eu estou a falar para eles e para elas também. Ponto 1. A Assembleia Legislativa dos Açores resolve recomendar considerar o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central como um fator de enorme importância para o desenvolvimento da região, pressupõe-se. Mas quê? A Assembleia Legislativa dos Açores tem que recomendar considerar o transporte marítimo de passageiros e viaturas no Grupo Central como absolutamente fundamental? Ó, senhoras e senhores deputados, nós não nascemos ontem. E o povo açoriano também não. Que é importante, já nós sabemos, há séculos, atrevia-me a dizer. E continua ao ponto 1. E a Assembleia Legislativa dos Açores recomenda ao Governo que se congratule com o início da operação dos novos navios Mestre Simão e Gilberto Mariano, correspondendo a uma antiga aspiração da comunidade destas ilhas. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, peço imensa desculpa, mas a Assembleia Legislativa não precisa de recomendar a ninguém para se congratular. As pessoas congratulam-se ou não se congratulam, conforme muito bem entendem. E eu, como deputada, não tenho o direito de obrigar ninguém a congratular-se com coisa nenhuma. Isto quanto ao primeiro ponto. Segundo ponto, a Assembleia Legislativa dos Açores recomenda ao Governo que, com a entrada em serviço destes navios mencionados, Mestre Simão e Gilberto Mariano, não existe a redução da oferta de transporte marítimo entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge. Senhoras e senhores deputados, era o que mais faltava. Então vêm dois novos navios e a expectativa era que a oferta fosse reduzida. Eu peço imensa desculpa, mas na realidade não é possível votar contra isto, porque isto não quer dizer nada. E eu lamento ter que dizer isto com toda a frontalidade ao deputado Aníbal Pires, que também é conhecido pela frontalidade com que exprime as suas opiniões, seja ao Bloco de Esquerda ou a qualquer outra bancada parlamentar. Portanto, o ponto 1 e o ponto 2, senhor deputado, senhoras e senhores deputados, na realidade não querem dizer coisa nenhuma, mas são um atentado à liberdade individual de cada açoriano e açoriana que agora tem que se congratular à força. Não é? Mandato para a Assembleia Legislativa dos Açores. Mas chegamos, já disse que vou votar a favor. Está preocupado. Mas agora chegamos ao ponto 3. Posso continuar? Posso. Agora chegamos ao ponto 3. E o ponto 3 é que é verdadeiramente o ponto relevante deste projeto de resolução. Quando diz assim: esta Assembleia recomenda ao Governo Regional que a tarifa que incide sobre o tráfego de passageiros não sofra qualquer agravamento. Sim, senhor, isto é uma obrigação desta Assembleia aprovar e recomendar ao Governo, absolutamente de acordo, e que as tarifas a aplicar ao tráfego de viaturas sejam, e eu vou voltar à primeira versão, substancialmente inferiores às atualmente praticadas. Aconteceu que, com toda a legitimidade deste Parlamento e do Regimento e das bancadas, das diferentes bancadas desta Casa, O Partido Comunista entendeu substituir o termo substancialmente por tendencialmente. Mas, senhoras e senhores deputados, peço imensa desculpa, faz toda a diferença do mundo. É que substancialmente, no meu dicionário, quer dizer bastante. Tendencialmente não quer dizer coisa nenhuma. Esta é que é a verdadeira diferença. E agora, falando para o senhor vice-presidente, que estava, enfim, também legitimamente indignado, porque umas vezes o governo queria consensualizar e era mal visto porque queria consensualizar, outras vezes não queria consensualizar e era mal visto porque não queria consensualizar. É verdade, mas isto é a vida, não é? Ninguém escolheu, não fomos nós que escolhemos estar os membros do governo que estão. Estão porque querem e têm que aguentar com estas contradições do povo e das diferentes bancadas parlamentares. Mas, senhor vice-presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. É que substituir a palavra... Senhor deputado, deixe-me só acabar. Para o governo, não. Foi para aqui, exatamente. Por isso é que eu digo que, quando está no governo, aguenta-se. É a vida. Mas o que eu lhe queria dizer, Sr. Vice-Presidente, não consigo. Eu queria dizer, Sra. Presidente, mas está difícil.
Vai dizer, Sra. Deputada, vai dizer. Senhora, vamos permitir à Sra. Deputada Zoraida Soares conclua a sua intervenção.
Vice-Presidente, faço minhas as suas palavras, muitas das vezes que o senhor fala, Sr. Deputado, muitas das vezes que o senhor fala, e estou-lhe a dizer diretamente e não é em à parte, certo? Sr. Vice-Presidente, gostava de poder acabar aquilo que tenho para lhe dizer. Se me permitir, também é democrático. Não, é democrático o senhor ouvir-me porque eu estou a falar para si. Pronto. E o senhor está aí também para isso. Bom, então o que eu tenho para lhe dizer é que é fácil, Sr. Vice-Presidente, consensualizar quando se substitui substancialmente por tendencialmente. Sabe porquê? Porque esta substituição quer apenas dizer uma coisa: desistência, capitulação, diminuição da exigência e da reivindicação. E isto não é consensualizar, isto é abdicar de uma reivindicação. E por isso, Sr. Vice-Presidente, às vezes é fácil consensualizar, outras vezes é difícil consensualizar. Depende do grau de convicção e de exigência de cada um. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Bom, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu não contava voltar. Eu não contava voltar a este debate e vou. Já vi. Vossas Excelências querem. Eu faço-vos a vontade. Mas eu não contava voltar a este debate em relação a este assunto de forma direta. Mas existiram aí várias referências a que eu tenho que elaborar o contraditório. E devo dizer-vos o seguinte. E começo por si, Sr. Deputado Miguel Costa. O Sr. Deputado Miguel Costa leu isto. Leu este documento. Já o leu. É que já o leu. É porque eu digo-lhe uma coisa. É que eu comecei a ler este documento e acho que este documento é um documento mal estruturado que terá que ser revisto urgentemente e vou-lhe dar um exemplo. Eu os documentos todos começo a ler sempre pela Ilha do Corvo. Leio sempre o que é que chega à Ilha do Corvo. Começo sempre ao contrário da maior parte de Vossas Excelências. Começo sempre a ler a partir da Ilha do Corvo. E chego aqui e vejo aqui, em relação à Ilha do Corvo, diz aqui, proceder, Vossa Excelência é que trouxe o assunto. Eu sou-lhe a responder em 20 segundos. Vossa Excelência é que trouxe o assunto. E o que eu lhe vou dizer é o seguinte. Chego aqui à Ilha do Corvo, primeira asneira. Diz aqui... Asneira. Primeira asneira. Diz aqui, remodelação da Aerogar do Corvo. E vejam bem o que é que se pretende fazer na Ilha do Corvo. efetuar as adaptações necessárias que permitem a segregação no embarque e desembarque. Segregação? Mas quem é que está a ressuscitar o de Klerk nos Açores? Segregação! Segregação! Ou seja, e depois, o pior é que dizem a seguir na linha seguinte e vamos mandar isto para a União Europeia. Somos expulsos. Os Açores é expulso. Se envia este tipo de texto, este tipo de erros, querem que eu vos dê mais 7 ou 8 erros deste tipo? Este texto está mal escrito, mal adaptado, este texto tem soluções absolutamente ridículas, que não funcionam, e portanto os senhores têm aqui um texto de péssima qualidade. E quem escreveu isto? Não tem mais que a quarta classe, Sr. Deputado. Não tem mais que a quarta classe.
Portanto,
este texto é um texto
Senhoras
péssimo.
E senhores deputados.
E quero dizer e terminar esta intervenção. Não, é que os senhores deputados é que fazem o seu enquadramento e depois, a partir daí, é evidente que nós já recebemos o texto e já o lemos. Está cheio de gralhas, está cheio de erros, está cheio de coisas absolutamente ridículas. Isto é preciso ser alterado e é urgente. Deixo aqui esta informação. Portanto, meus senhores, em relação a esta matéria, o enquadramento que se lhe quer dar é absolutamente essencial que este documento venha a ser revisto com urgência. E não quero, por uma questão de pudor, falar em mais 7 ou 8 asneiras que aqui estão. E ficamos por aqui. Mas se os senhores me chamarem, eu venho aqui e explico-vos.
Obrigada, Sr. Deputado.
Já vou esperar.
Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu tenho, e o Governo tem, toda a consideração para as afirmações, e levam muito a sério todas as afirmações que todos os deputados preferem nesta Casa. O Sr. Deputado Paulo Estevão disse que se esse texto, nomeadamente num ponto que referiu, continuasse, os Açores seriam, e estou a citar, expulsos da União Europeia. Gostaria, em nome da credibilidade do debate, que me identificasse o artigo do Tratado Europeu que permite substanciar a informação que o senhor fez. Ou levamos a sério aquilo que o senhor disse, e disse que tinha um artigo, tinha uma parte do Plano Integrado de Transportes que implicaria a expulsão dos Açores da União Europeia. Queria concretamente que concretizasse em que artigo do Tratado é que leva a essa expulsão e o que é que está lá que viola o Tratado da União Europeia, concretamente, para sabermos o que é que estamos a falar. Primeira questão. Segunda questão, se me permite, eu e o Governo têm toda a consideração e respeito por quem tem a quarta classe.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Inscreveu-se, não foi, Sr. Deputado Paulo Estevam? Sr. Deputado, ainda não. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
De intervenção para responder aqui às questões que, ou pelo menos a algumas questões que a deputada Zoraida Soares colocou. Desde logo, e com toda a frontalidade que me é reconhecida, Vossa Excelência obliterou a parte substantiva, na sua leitura, obliterou a parte substantiva do ponto 2 do projeto de resolução. A senhora só leu até São Jorge.
Mas tem razão.
Só leu até São Jorge. Sendo admirado. É porque... Não tem razão. Eu não quero saber se a senhora tem razão ou não tem razão. A senhora, aquilo que fez foi obliterar a parte que é importante do ponto 2. E que é, termina em São Jorge, foi até onde Vossa Excelência leu. Sendo admissível a coexistência de ligações asseguradas pelos novos navios com viagens intercalares realizadas por outro tipo de embarcação. O que não é de sumenos importância. Eu poderei, numa outra altura, explicar a Vossa Excelência o que é que isto significa. Porque eu já percebi que Vossa Excelência não entendeu. Depois, Senhora Deputada, eu relativamente às outras considerações não vou fazer nenhum tipo de comentário. Não compreendo, o que eu não compreendo é que faça todas as críticas que Vossa Excelência tem a fazer designadamente aos três pontos do projeto de resolução. Não, não se referiu ao terceiro? Ah, pensei que não sim. Relativamente às dúvidas e às questões que colocou, o que eu não entendo, legitimamente, é a sua opinião, agora, há aqui uma coisa que não é, que eu não percebo, é porque é que vai votar a favor? Porque é que vai votar a favor, senhora deputada? Não vote, ó, senhora deputada, não vote. Então este projeto de resolução não tem nenhum valor, isso não tem nenhum valor, isso é hilariante, então, Vossa Excelência não vote a favor, vote contra o projeto de resolução.
Mas o senhor está a mandar agora...
Não, não, estou apenas a detectar aqui algumas incongruências entre aquilo que é o seu discurso e aquilo que é a sua prática. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem cerca de um minuto para fazer a sua intervenção. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar o nosso debate. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Vice-Presidente, eu, no contexto desta discussão, a bancada do Partido Socialista trouxe à coação este documento. Eu, como lhe disse, tive a oportunidade de ler este documento, uma parte deste documento. Acabei de dizer que este texto está mal escrito e que as soluções são más soluções e tem aqui coisas absolutamente ridículas. Portanto, eu, em relação a essa matéria, reafirmo o que lhe acabei de dizer. Agora, se o senhor deputado, se o senhor vice-presidente não percebe que é desadequado colocar no embarque e desembarque de passageiros a palavra segregação, o problema não é meu, é seu, senhor vice-presidente. O problema é seu. E se alguém acha que é adequado colocar a palavra segregação, então não conhece nada da história do século XX, então não conhece nada em termos de conotações históricas, então demonstra uma profunda ignorância em relação ao que deve ser um texto técnico. Um texto técnico tem que respeitar sempre, sempre, sempre aquilo que é a nossa herança cultural e aqueles princípios civilizacionais que temos defendido. E é evidente que é desadequado.
Qualquer
pessoa lhe dirá isso, senhor vice-presidente. Ninguém lhe pode dizer coisa diferente.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, é para dizer que, não pelo que a intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão disse, mas exatamente porque não disse, que precisamente ficámos sobre esta matéria esclarecida.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Agora sim, Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para... Já não tem tempo. Mas já não tem tempo, Sr. Deputado. E também, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Vamos votar. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão.
Projeto de resolução.
O senhor deputado que vota contra, faça o favor de sentar. Estamos a votar, senhores deputados. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de sentar.
O projeto de resolução foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 20 do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 abstenção do PPM.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Paulo Estevão, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a nossa posição em relação a esta iniciativa do PCP não podia deixar de ser aquela que foi. Nós não podemos acompanhar uma iniciativa que significou uma capitulação em relação aos princípios que o Sr. Deputado estava a defender e que eu próprio defendo. Não poderia votar a favor. E devo dizer também, dizer que os Açores fazem parte de um espaço democrático, do espaço da União Europeia, e não podem estar neste território da União Europeia, que é um espaço de paz e de civilização e de democracia. É evidente que os nossos tratados, os tratados da União Europeia, o que dizem é que não se aceitam sociedades que praticam a segregação. É evidente que praticam a segregação. E é evidente, ó Sra. Presidente, é evidente que a resposta que o Sr. Vice-Presidente quis é de um ridículo
deputado,
total.
Está a fazer uma declaração de voto.
Que é perguntar, é de um ridículo total.
Sr. Deputado, está a fazer uma declaração de voto.
Estou a fazer declaração de voto, Sra. Presidente. Estou a dizer como é que foi e porque é que eu fiz a votação que realizei. Quais foram os motivos? E o que eu estou a dizer é que neste âmbito e neste contexto, o que foi aqui referenciado foi também o enquadramento que o transporte, que os transportes marítimos têm no âmbito da visão que o Partido Socialista tem em relação a este assunto de uma forma global na região e que se consubstancia, e foi o argumento que foi avançado por o Partido Socialista, que se consubstancia neste plano integrado dos transportes dos Açores. E o que eu estou a dizer é que, em relação a esta matéria, os Açores têm que ser também uma região que respeita os diferentes grupos sociais, os diferentes grupos étnicos, e que não pode existir em relação a esta matéria, e termino, Sra. Presidente, qualquer dúvida e erros tão grosseiros como este documento tem. Muito obrigado, Sra.
Não havendo mais declarações de voto,